Boa noite a todos, cumprimento os vereadores, o público que prestigia nessa noite no plenário da Câmara Municipal de Buritis. Estendo os meus cumprimentos também a todos os ouvintes da Rádio Clube FM 91,9, nos ouvindo nesse momento, tanto aqui na cidade quanto no meio rural de Buritis. Convido nesse momento o vereador Wendel Durães para que possa fazer a oração inicial.
Boa noite a todos os amigos ouvintes. Quero convidá-la a ficar todos de pé, para que a gente possa, nessa noite de segunda-feira, possa refletir, pedir a Deus que nos abençoe grandemente, né, que nos ilumine nesta reunião e todos os outros dias, que possa abençoar os lares e as famílias, e assim sendo, que a gente possa fazer a oração que Ele mesmo nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Devo a palavra.
Com a palavra, a primeira secretária para a chamada nominal dos vereadores.
Vereador Professor Branquinho.
Presente.
Vereador Faguinho da Padaria.
Presente. Presente.
Vereador Flávio Galvão.
Presente.
Vereador Geudo da Mariquita.
Presente.
Vereadora Nilvia Prisco. Presente. Vereador Osanã. Presente. Vereadora Professora Cibele Freitas. Presente. Vereadora Vânia Araújo. Presente. Vereador Wendel Duran.
Presente.
Devo a palavra, senhor presidente.
Havendo o número regimental, sob a proteção de Deus, em nome do povo de Buritis, declaro aberta a 15ª reunião ordinária da 3ª sessão legislativa da 15ª legislatura. Com a palavra, a primeira secretária para a leitura da ata da reunião anterior.
Ata da 14ª reunião ordinária da 3ª sessão legislativa da 15ª legislatura da Câmara Municipal de Buritis, Minas Gerais, realizada aos 10 dias do mês de maio do ano de 2023, às 20 horas. A reunião foi realizada na quarta-feira em virtude do falecimento do servidor desta casa, Mário Lúcio Caixeta de Souza Filho, ocorrido na segunda-feira passada. Quórum de abertura. Constatada a presença dos 9 vereadores, o presidente Albertinho Barbosa da Silva declarou aberta a sessão e convidou a primeira secretária para fazer a leitura da ata da reunião anterior, que após lida foi aprovada. Expediente. A secretária fez a leitura do extrato das correspondências recebidas e expedidas. Apresentação sem discussão de proposição. Vereadora Nilvia apresentou o projeto de lei número 019/2023 de autoria do Executivo, que concede reajuste de vencimento aos servidores com vencimento equivalente ao salário mínimo. A vereadora professora Cibele apresentou o projeto de sua autoria, o projeto de lei que institui o programa de apadrinhamento afetivo do município de Buritis, Minas Gerais, e da outras providências. E o projeto de lei que institui a Semana Municipal de Incentivo à Adoção e da Outras Providências. O vereador professor Branquinho apresentou a indicação número 030/2023 de sua autoria, que sugere ao governo municipal que seja concedido o benefício do incentivo rural para os cargos de secretário escolar da zona rural e monitora de creche da zona rural. Assuntos urgentes ou relevantes. Usaram a palavra os vereadores Flávio Galvão, professora Cibele e professor Branquinho. Segunda parte. Segunda discussão e votação do projeto de lei número 04/2022, que institui o Programa Municipal das Escolas Cívico-Militar de Ensino de Buritis, Minas Gerais. Cria as escolas cívico-militar na Santa Luzia e professor Anatólio e dá outras providências. De autoria do Executivo Municipal. Colocado em votação, o projeto foi aprovado por 8 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Única discussão da indicação número 025/2023. Que sugere ao Poder Executivo Municipal para que, através da secretaria competente, que possa construir quadras de areias em todas as escolas municipais, urbanas e rurais que não possuem a área de lazer, de autoria da vereadora professora Cibele Freitas. Na discussão, usou da palavra a autora da matéria, a indicação foi aprovada por 7 votos favoráveis e nenhum contrário. Única discussão e votação da indicação número 029/2023, que sugere ao Poder Executivo Municipal para que, através da secretaria competente, que seja feito o asfalto na rua Adão Viana com a avenida São Vicente em frente ao Bola Café, de autoria da vereadora professora Cibele Freitas. Na discussão, usou da palavra a autora da matéria. Indicação aprovada por 8 votos favoráveis e nenhum contrário. Lideranças partidárias. Nenhum vereador fez o uso da palavra como líder partidário. Quórum de encerramento. Constatada a presença de 8 vereadores, nada mais havendo, encerrou a reunião e, para constar, assino eu, Cibele Santos de Freitas, primeira secretária, e Albertino Barbosa da Silva, presidente da Câmara, sala de sessões, 10 de maio de 2023. Devo a palavra, senhor presidente.
Lida nos termos regimentais, considero a ata aprovada. Com a palavra, a primeira secretária, para a leitura de correspondências e comunicações.
Correspondências expedidas, não houve. Correspondências recebidas, ofício da EMATER Minas Gerais, enviando relatórios da Anual de Ações RAA. Memorando circular número 002/2023 do Conselho Municipal de Habitação, representado pelo senhor Leônidas Antônio do Prado, secretário municipal de Obras Públicas, solicitando a indicação de membros para a composição do Conselho. Devo a palavra, senhor presidente.
A partir desse momento, a mesa passa a receber as proposições, informando a cada vereador que dispõe do prazo regimental para que possa fazer uso da palavra.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Flávio Galvão.
Senhor presidente, apresentar a emenda modificativa 01 ao projeto de lei complementar 02... Apresentar emenda supressiva 01 ao projeto de lei complementar número 02. Apresentar emenda supressiva 02 ao projeto de lei complementar 02. Apresentar emenda supressiva 03 do projeto de lei complementar número 02 de 2023. Apresento também emenda supressiva 04 ao projeto de lei complementar 02 de 2023. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Veloz, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador.
Minha e vereador Gildo.
Senhor presidente, gostaria de apresentar um requerimento sem número. Requer informações sobre o prazo de licença de maternidade para servidor efetivo, contratado e comissionado. É só para nos informar o porquê do prazo de licença está sendo alguns 4 meses e outros 6 meses. Devolvo a palavra.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra o vereador Wendel Durantes.
Apresentar a indicação número 032/2023, sugere ao Governo Municipal, Secretaria de Saúde, que realize providências necessárias para enviar uma ambulância permanentemente à comunidade da Vila Rosa, no município de Buritis. Devolvo a palavra.
Presidente.
Com a palavra o vereador Osanã.
Boa noite, senhor presidente, boa noite, senhoras vereadoras, senhores vereadores, a toda a população que nos acompanha aqui no plenário e pela Rádio Clube FM. Apresento hoje o projeto de resolução número 6 de 2023, que estabelece critérios para devolução antecipada de valores do duodécimo para o Poder Executivo Municipal. Esse projeto, ele visa regulamentar a forma da devolução do repasse ao Executivo. Inicialmente, conversei com todos os vereadores antes de apresentar a proposta e a maioria se manifestou favorável. Então, coloquei, apresentei, a vereadora Vaninha assina comigo esse projeto de resolução e, na oportunidade, nós debateremos mais a respeito do assunto. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Declaro aberto o prazo para pronunciamentos sobre assuntos urgentes ou relevantes, informado a cada vereador que dispõe do prazo regimental de 5 minutos para que possa fazer uso da palavra.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereadora professora Cibele Freitas.
Senhor presidente, nesta noite eu gostaria de cobrar do Poder Executivo, juntamente à secretaria competente, sobre a indicação 01/2023, apresentada e aprovada nesta casa, no qual sugerimos que fosse instalado um quebra-molas e uma faixa de pedestre em frente à nova instalação da escola Concep. Também uma resposta na questão de outra indicação, número 04/2023, também aprovada pelos demais vereadores desta casa, sobre a alteração para a mão única de direção da Rua Bahia, centro, também em frente ao Colégio Concep. Essa vereadora está recebendo cobranças de pais e familiares devido ao questionamento, né, ali da rua, que a mão é única, está muito difícil para estacionar, para que as crianças possam entrar na escola. E também hoje recebi várias ligações de moradores ali também ao redor, pedindo uma explicação. Senhor presidente, eu fui pega de surpresa pela sociedade e pelo abrigo João da Silva Santarém. Fui eleita a melhor política do ano de 2022. E quero passar aqui hoje para agradecer de coração cada um que me escolheu. Ao saber, me senti com sensação de dever cumprido. Mesmo com tantos obstáculos que tenho enfrentado, Deus me deu forças e sabedoria para saber conduzir da melhor forma possível o nosso mandato de vereadora, que me foi confiado e que sempre será usado em defesa do nosso povo. Tenho a certeza de que continuarei me dedicando com muito amor ao desenvolvimento do nosso município. Muito obrigado, Buritis. Que Deus possa abençoar a cada um que dedicou o seu voto confiando na minha pessoa. Devo a palavra, senhor presidente. Muito obrigado.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Wendel Durães.
Hoje, como a pauta está meio extensiva, eu quero estender meus cumprimentos aqui aos nobres colegas vereadores, vereadoras, servidores dessa casa, servidores do município que se fazem presente aqui na Casa de Leis, a Câmara Municipal. Também quero enviar o meu abraço fraterno a todos os ouvintes da Rádio Clube FM 91,9. Hoje quero ser bem breve aqui, só mesmo para parabenizar, né, nesse último dia 6, agora passado, teve a cavalgada lá do pé da serra do Raul, né? Até quero pedir desculpa ao Raul por não estar presente, estava cuidando da saúde do meu filho. Mas a gente fica muito satisfeito com um evento de tamanho e magnitude e que traz grandes benefícios à nossa população, principalmente os moradores ali do Abrigo João da Silva Santarém, né? Também, da mesma forma, quero parabenizar aos organizadores ali da APAE, pelo 14º Arraial da APAE, também ocorreu agora nesse último fim de semana, né? No qual parabenizo a diretora Michelle, também todos os membros ali do conselho que participam ali, sempre dando a sua ajuda, a sua assistência, estão todos de parabéns. Aos usuários ali também, né? Que sempre nos prestigiam com essas maravilhosas danças de quadrilha ali, bem executadas todas as vezes que a gente tem a oportunidade de assistir, né? E também fazer duas cobranças aqui, queria pedir ao secretário Mário Noronha, né? A gente até conversou mais cedo, mas o pessoal de lá espera a resposta da gente, lá da Vila Rosa, a respeito da quadra, né? Só para avisar os moradores aí que a gente já fez o contato com o secretário de Esporte, Mário Noronha. Ele disse que está dentro do cronograma dele a reforma por completo, alambrado, pintura e a recomposição ali da quadra, ali do piso, né? Para que seja tudo adequado para o uso dos moradores ali, também a respeito da iluminação, a mesma forma. Pedi um pouquinho de paciência que o novo secretário de Sr. Leondas, o novo secretário de obras, colocou sim dentro do cronograma, até a gente estava conversando bastante sobre isso, e disse que logo logo estará sanando esse problema aí da Vila Rosa, né? A gente fica muito agradecido, né? E parabenizar também a equipe do transporte ali, da equipe do Douglas. A gente ficou alegre de ver que a estrada ali da Vila Rosa, né, vereadora Vânia, deu uma melhorada boa, bastante, os moradores agradecem, né? Lembrando também que sexta e sábado agora que vem, 19 e 20, haverá a tradicional festa do Pernambuco ali, né? Haverá cavalgada, hoje até no nome da dona Nália, a presidente dos cavaleiros ali, que nos faz o convite a toda a população de Buritis
para que possam prestigiar esse evento. Também haverá um jogo de futebol e logo mais show com bandas aí locais. E um rapaz que me falhou a memória, acho que é Fabiano, não sei, uma coisa assim. Mas haverá ônibus também todos os dias saindo às 20 horas ali da Praça da Cazengue. Por hoje é só. Da mesma forma, mando um abraço fraterno do meu amigo Candinho, também o seu Dalu, seu Tito e toda a sua família. Boa noite a todos.
Nessa noite também quero mais uma vez cumprimentar os colegas vereadores, estender os meus cumprimentos também ao público que nos prestigia aqui no plenário da Câmara Municipal de Buritias, cumprimentando de forma especial também todo o pessoal do meio rural, né, nos ouvindo, nos acompanhando nesse momento, estendendo os meus cumprimentos às pessoas que moram em cidades vizinhas, né, Formoso, Formosa, Arinos, né, Cabeceira de Goiás e outros lugares que nos acompanham também. Realmente, a gente se sente honrado de poder estar representando o povo de Buritias. Dizer que esse vereador, eu sempre disse que eu sou porta-voz do povo, vou estar cobrando, reivindicando, esse é o meu perfil, não vou mudar o meu perfil de cobrança, de reivindicação, nunca sendo leviano e nem covarde, mas aquilo que for para cobrar, nós vamos cobrar, aquilo que for para reivindicar, nós vamos reivindicar, aquilo que for para elogiar, nós também elogiaremos, porque é assim que é o perfil do trabalho do vereador professor Branquinho. Nessa noite, de forma respeitosa, cobrar mais uma vez do governo municipal a volta do incentivo rural e também a volta da insalubridade, o pagamento da insalubridade. Inclusive, pedindo ao prefeito, hoje até conversei com o Emílio, pedindo ao governo municipal que possa, inclusive, pagar os meses que ficou sem pagar, né, da questão do incentivo rural e também da questão da insalubridade. E eu espero que, em breve, nós tenhamos notícias boas, pelas notícias que a gente tem, é que realmente voltará a pagar o incentivo rural aqui em Buritias. Dizer aos professores, eu recebi algumas mensagens de alguns professores, não é daqui de Buritias, do centro, mas de outros lugares, dizendo que ficaram insatisfeitos com o Branquinho, quando o Branquinho, presidindo a casa, colocou o projeto sobre a escola cívico-militar, que eu atrapalhei o andamento do projeto, essa coisa nesse sentido. Dizer que eu não me sinto que atrapalhei o andamento de projeto, coisa nenhuma. Dizer que o projeto tramitou de forma correta, tramitou no seu prazo, os vereadores têm um prazo regimental para usar, e hoje o projeto se encontra aprovado. Aprovado na primeira votação e aprovado na segunda votação. Então, a você que de repente usa como desculpa para dizer que não vai votar, ou pelo menos talvez nunca votou no vereador professor Branquinho, que não vai relembrar, que não lembra das defesas que nós já fizemos aqui, quantas defesas que nós já fizemos em prol da categoria, inúmeras e inúmeras defesas, para você que talvez quer usar isso como desculpa para criticar o vereador, tudo bem, continua criticando. Mas para aqueles que sabem da nossa luta, do nosso empenho, do respeito que eu tenho em prol da nossa categoria, do respeito que eu tenho em prol da profissão mãe de todas as demais profissões, para você realmente, eu quero cumprimentar e dizer que a nossa luta ela continua de forma respeitosa. Sempre disse aqui que minha fala não é uma fala para afrontar. Minha fala é simplesmente para cobrar e reivindicar e mostrar de forma respeitosa que é preciso algumas conquistas, algumas reivindicações que se tornem realidade aqui em Buritias. Esse é o nosso objetivo. Então, eu não vou admitir que certas conversas por aí que acontecem em certos lugares acabam chegando até a gente e isso acaba deixando a gente entristecido. Porque eu sou um dos vereadores que mais defendo a categoria dos professores. Estou dizendo que eu sou o único, jamais vou dizer isso. Mas sempre defendi, porque eu acredito fielmente no poder de transformação que a educação tem. Agora, pessoas que às vezes não vai com o tipo do vereador Branquinho e usar esse pretexto dizendo que atrasou o projeto, que não sei o que, prejudiquei o projeto. Prejudiquei coisa nenhuma o projeto, ele estava carente de alguns documentos. E ele tramitou normalmente por isso. Agora se encontra aprovado. E tenho certeza e convicção que em breve o Executivo vai estar colocando em prática essas escolas, a Escola Cívico-Militar, lá em Serra Bonita, né? E na outra localidade. Essa é a minha opinião nessa noite a respeito dessa questão. Espero que seja bem claro sobre isso aí. Não é para polemizar a fala aqui, nem para afrontar ninguém. É simplesmente para responder alguns questionamentos que eu recebi.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, a vereadora Vaninha.
Boa noite, presidente. Boa noite, colegas vereadores. Cumprimentar todas as pessoas que se fazem presentes neste plenário. Hoje, na pessoa da Neide, eu estendo cumprimento às demais. Também cumprimentar aqueles que nos ouvem pela Rádio Clube FM com uma boa noite. Quero, presidente, de igual forma, como falado por Vossa Excelência, a cobrança do incentivo rural e da insalubridade, somos sabedores que Vossa Excelência esteve em reunião com o prefeito dessa cidade e que foi tratado essa questão. esse assunto. E aí estamos aqui, como vereadores e legisladores, para reforçar essa cobrança em prol dos nossos servidores, para que o quanto antes volte a insalubridade e o incentivo rural à nossa categoria da saúde e também da educação. Quero parabenizar, presidente, o nosso amigo Paulo Campos, da distribuidora Campos, pelo evento também realizado por ele no sábado do dia 6 de maio, que já tem se tornado tradição em nosso município, o 4º Buritis Motofest 2023. Oportunidade que reuniu motociclistas de diversos motoclubes da região, principalmente do Distrito Federal. O evento foi um sucesso e contou com a participação de muitos entusiastas de motociclistas. A população buritizense marcou presença no evento, teve muitas apresentações de bandas de rock que animaram o público presente com músicas animadas do Wendel e muito empolgantes. Algo relevante com a realização do evento é que com a vinda dos visitantes de outros municípios e até outros estados, que são sempre bem recepcionados por nosso povo, ocorre um considerável aquecimento no comércio local, trazendo renda aos nossos comerciantes. Parabenizar o Paulinho e demais organizadores pela brilhante festa do Motofest, tendo como grande ponto positivo ainda a diversidade de cultura, respeito entre os participantes, promoção do turismo e organização geral do evento. De igual forma, também não poderia deixar de parabenizar o nosso amigo Raul, pela 8ª Cavalgada Pé da Serra, uma das maiores da região, e que este ano contou com mais de 270 cavaleiros e amazonas. A cavalgada este ano saiu da fazenda do seu Joaquim de Atalaia, percorreu 29 quilômetros, passando pela fazenda do senhor Robertão, e ao anoitecer teve grande animação com bandas sertanejas. A cavalgada, mais uma vez, teve como objetivo não somente homenagear a saudosa Geuseneuza, mas também o seu Albino, além de arrecadar recursos para as instituições de caridade, como o Abrigo e a APAE de Buritis. Mais uma vez, deixar aí os nossos parabéns ao nosso amigo Raul pela linda festa. Dizer também, presidente, que essa vereadora tem recebido em nosso gabinete diversas mães com filhos com o transtorno do espectro autista, outrora crianças com atraso de desenvolvimento, dificuldades para falar, para caminhar e até mesmo para alimentar, e que muitas vezes elas não sabem onde procurar ajuda, vendo em nós, vereadores, uma esperança até mesmo para instruir os locais que elas devem encaminhar os seus filhos para o tratamento correto. Ouvi muitas nos relatar a carência de profissionais habilitados, como terapeutas e neuropsiquiatras, dentre outras especialidades. E conversando este final de semana com profissionais da APAE e funcionários da Secretaria Municipal de Saúde, nos inteiramos um pouco mais sobre o programa de intervenção precoce avançado chamado PIPA, que tem ajudado muitas crianças com atraso do desenvolvimento em Buritis e oferece atendimento gratuito para crianças de 0 a 2 anos. A porta de entrada para o programa é através da junta reguladora localizada no centro de reabilitação. A junta avalia as crianças que apresentam déficits ou atrasos de desenvolvimento e são encaminhadas para terapias multidisciplinares, incluindo fisioterapia, fonoaudiólogo, assistência social e psicólogo. O programa tem como objetivo estimular crianças a desenvolver as habilidades destas, proporcionando uma intervenção precoce. Além disso, o programa busca capacitar os familiares para que possam auxiliá-los em casa e em seu ambiente de convivência. O programa tem tido resultados positivos, conforme relatado pelos profissionais, onde as crianças vêm apresentando melhoras significativas em suas habilidades motoras, cognitivas e socioemocionais. Claro, reconhecendo ainda a carência de terapeutas e psicólogos, neuropsicólogos. Falo isso aqui hoje, presidente, porque é impressionante a quantidade de mães que procuram estes vereadores e o gabinete dessa vereadora em busca de ajuda e muitas vezes não sabem aonde recorrer. E eu estive com o pessoal da equipe da PAI e também conversando com o pessoal da Junta Reguladora e disse que estaria trazendo este assunto aqui para a Câmara Municipal, porque também é transmitido pela Rádio Clube FM. Então, eu acho muito importante a gente estar orientando os pais a procurar o local certo. Qualquer dúvida, o nosso gabinete também está à disposição dos pais e dos pacientes. Muito obrigada, presidente. Devolvo a palavra.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Faguinho da Padaria.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, nobres colegas vereadores. Boa noite, público que se faz presente aqui em nome dos servidores dessa casa, em nome do presidente do IPREB, Moacir, também a Neidinha, ali da regulação. Todos sejam bem-vindos. E boa noite também a todos os ouvintes que nos acompanham aí pela Clube FM. Senhor presidente, quero só aqui dizer que eu fui cobrado mais uma vez do pessoal lá da Ponta do Buritizinho e tive hoje com o secretário de transporte, o senhor Douglas, me disse que está fazendo um desvio de umas pontes que vai começar aqui para o lado da Barriguda e em breve vai estar finalizando a ponte lá da Manga e também começando lá a famosa ponte do Buritizinho. Tão esperada, né? Quase 2 anos aí que o pessoal aguardando, sofrendo ali. Questão, disse que era só aguardar aí o período chuvoso passar, e como já passou, tive com elogio e me garantiu que dentro, no máximo, aí, 30 dias está começando lá a resolver o problema da ponte. No mais, muito obrigado, devolvo a palavra.
Boa noite. Pela ordem, presidente.
Com a palavra, vereador Gildo da Mariquita.
Boa noite, presidente. Boa noite, novos colegas vereadores. Gostaria de cumprimentar o público presente em nome do meu amigo Tom Josué Ferreira. Quero também cumprimentar o presidente do IPREB, o senhor Moacir, e começar a minha fala hoje, como diz a fase dos vereadores, são cobranças, né, presidente? Nós somos representantes e a nossa obrigação é levar as solicitações da população até o nosso executivo maior. Recebi algumas cobranças hoje dos moradores do bairro São João, questão de atendimento médico, mas quero deixar bem claro que já todos os moradores do São João, tive uma conversa junto à secretária de saúde, a senhora Franciele, que já está sendo tomada as providências cabíveis para que venha resolver a situação o mais rápido possível na questão de médico. Tá? Quero, nesse momento, parabenizar a atenção, o respeito que a nossa secretária de saúde está tendo por nós, que até então é uma diferença muito grande. A nossa função é cobrar. E até então ela está entendendo muito bem a situação e está conseguindo manter um bom diálogo. Então não posso deixar de parabenizá-lo. E solicitar o excelentíssimo prefeito também, fazendo algumas visitas no bairro São João, a questão da estrutura física do PSF do São João, que procura dar uma melhoradinha nele também, para que as pessoas tenham um atendimento melhor, né? Então, a cobrança é grande da população. Tá? A estrutura física, eles vêm cobrar que poderia ser melhor, né, na questão do PSF do bairro São João. Viu? Presidente, no horário de liderança estarei falando mais a respeito de algumas cobranças que eu tenho aqui para o Executivo. Devolvo a palavra e muitíssimo obrigado.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Flávio Galvão.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, público presente que nos prestigia. Boa noite, ouvintes da Clube FM. Senhor presidente, só para lembrar aqui aos ouvintes e aos servidores, na fala de Vossa Excelência da vereadora Vânia sobre o incentivo rural e a insalubridade, que por enquanto só há promessa do prefeito, porque eu acho que já tinha que ter chegado a essa casa um projeto para que a gente votasse para retornar o incentivo rural e a insalubridade. Sou servidor público da saúde, até agora não retornou e espero que o prefeito mande esse projeto para cá o mais rápido, senão a gente vai perder mais um mês e também pedir ao prefeito que pague o retroativo para os servidores. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Dando sequência, passamos agora para a segunda parte da reunião. Primeira discussão e votação do projeto de lei complementar, número 03/2023, altera os anexos 1, 2 e 3 da Lei Complementar número 072/2010, com alterações promovidas pela Lei Complementar número 104/2014, e Lei Complementar número 116/2016, e Lei Complementar número 126/2018, de autoria da mesa diretora. Está aberto o prazo para discussão da proposição. Eu vou convidar a assessoria jurídica para que possa realmente explanar um pouco melhor sobre esse projeto. Envolve várias leis, alterações e tal. E convido o doutor Marcos ou o doutor Fábio para que possam explanar de forma resumida e sucinta sobre o projeto.
Boa noite a todos. O item 1, que trata do projeto de lei complementar 03, de autoria da mesa diretora, ele visa adequar os anexos 1, 2, 3 no que tange ao enquadramento de algumas classes de servidores efetivos. Basicamente, são os cargos de telefonista, motorista e assistente administrativo. Esse enquadramento é para colocá-los no nível e de enquadramento de progressão da forma correta. Basicamente, seria isso.
A ordem, presidente. Com a palavra, a vereadora Nilvia Prisco.
Esse projeto é como a assessoria, o doutor Fábio explicou aí, a pedido do presidente dessa casa. Ele é um projeto da mesa diretora, aonde está tendo a mudança para os funcionários, alguns funcionários dessa casa de leis. Então, como esse, como um outro aí também, uns dias atrás, que nós votamos aqui também, de criação de cargos, de criação de uma gratificação, eu quero dizer que eu sou favorável, porque virá projetos para a gente votar do governo, do executivo. Então, assim, eu tenho comigo e sempre deixei claro aqui que eu não voto em projeto, não sou contrário a projeto que esteja trazendo benefícios para o funcionalismo. Então, quer dizer que eu sou favorável, como serei também favorável ao projeto do executivo que está aqui também, para o funcionalismo público. Muito obrigada e devolvo a palavra, senhor presidente.
Dando sequência, só dizendo que esse é um projeto que contempla, na verdade, atende reivindicações dos servidores dessa Casa de Leis. Como cita várias leis, várias modificações e alterações, eu pedi ao executivo jurídico para explicar, assessoria jurídica para explicar, mas se trata disso, reivindicação da categoria aqui da Câmara, e essas modificações se fazem realmente para fazer uma correção, reconhecendo o direito desses servidores. Vou colocar a proposição em votação, os vereadores que discordarem se manifestem, os que concordarem permaneçam como estão. Proposição aprovada por 8 votos favoráveis, nenhum voto contrário. Dando sequência, única discussão e votação da emenda supressiva 02 ao PL número 11/2022, fica suprimido o inciso 2º do artigo 2º do PL número 11/2022 e da emenda modificativa 002 ao referido projeto. De autoria do vereador Geudo da Mariquita. Está aberto o prazo para discussão da proposição.
Questão de ordem, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Faguinho da Padaria.
Eu não sei se o senhor vai fazer esse pedido para a assessoria jurídica da casa, mas não só nessa, mas em todas as emendas aí que pudesse dar um esclarecimento aí, até o pessoal de casa também saber o que a gente está votando. Devolvo a palavra, obrigado.
Na verdade, vereador, vai ser muito utilizado isso durante essa noite. Pessoal, às vezes, que está em casa, pessoal que está ouvindo aí na rádio, talvez não vai estar entendendo, porque tem muita coisa de lei. E quem entende realmente dessas minúcias da lei é a assessoria jurídica mesmo. Então, não vamos solicitá-los para explicar, porque tem uma linguagem talvez mais simples e mais compreensiva para as pessoas que estão em casa nos ouvindo.
Boa noite a todos os vereadores. Senhor presidente, com a permissão... O item 2 da pauta trata de uma emenda supressiva. Essa emenda foi, inclusive, contactada com a nossa secretaria, com o secretário de Fazenda. Trata de administração, perdão. É Fazenda mesmo, né, Emílio? De Fazenda. Nesse projeto veio o coordenador, um cargo denominado coordenadora de atenção primária. Nesse projeto a intenção era aumentar o vencimento desse cargo. Contudo, posteriormente, foi detectado que esse cargo não existe na estrutura da administração municipal, portanto, não havendo que se falar em aumento, porque não existe. Ele é um cargo não criado. Daí, a emenda supressiva para suprimir o inciso 2, haja vista que essa não foi nem a intenção do Poder Executivo, que não é a intenção de criar, e sim aumentar um vencimento de um cargo que não existe. É só isso.
Vou colocar a proposição em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem. Os que concordarem permaneçam como estão. Proposição aprovada por 8 votos favoráveis, nenhum voto contrário. Dando sequência, única discussão e votação da emenda modificativa 001 ao projeto de lei complementar número 11/2022, que modifica o artigo 1º do projeto de lei complementar número 11/2022 também, de autoria do vereador Flávio Galvão. Está aberto o prazo para discussão da proposição.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Flávio Galvão.
Senhor presidente, boa noite novamente. Essa emenda eu estou votando favorável ao aumento para o valor da função gratificada. Contudo, estou propondo uma revisão de 10%, sendo assim o servidor efetivo que for nomeado para essa função gratificada de coordenador de atividade complementar receberá R$ 825 a mais no seu vencimento atual. O aumento proposto pelo prefeito municipal era de 450. Eu estou propondo R$ 75 de aumento para a função gratificada, num percentual de 10%. Valor esse que é superior à revisão concedida a nossos servidores do município efetivos no início deste ano. Portanto, peço aos nobres colegas vereadores para aprovação dessa emenda, por se tratar adequada e coerente. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Vou colocar
pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra a vereadora Nilvia Prisco.
Eu sou contrária a essa emenda, entendeu? Aqui no projeto, a emenda vem, esse projeto que é do executivo. Ficam alterados os vencimentos da função gratificada de coordenador de atividade complementar nível 2, que era de R$ 750,00, o projeto original está vindo para R$ 1.200,00. Então, eu quero deixar claro que eu sou contra a emenda e sou favorável com a forma que o projeto está aqui. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Vou colocar a proposição em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem e os que concordarem permaneçam como estão. Proposição, 6 votos contrários e...
Questão de ordem, senhor presidente.
Pois não.
Eu gostaria de pedir ao jurídico que explanasse melhor essas emendas, porque eu acho que tem vereador que não entendeu. Devolvo a parte. Foi votado,
vereador. Na verdade... Vou pedir o doutor Marcos para explicar mais uma vez, mas eu entendi. Na verdade, quem for a favor da emenda do vereador Flávio Galvão, vai aprovar, e aí vai aumentar a gratificação de 700 e quanto? 700 e... 725 para R$ 850. 750 para 825, exatamente. Essa é a proposta da emenda do vereador Flávio Galvão, não é isso? Quem for a favor...
725. O vereador está baixando.
Ah, então...
Entendeu? Aí foram 6 votos, né? Então essa aí passou. Acho que todo mundo entendeu, sim.
Eu pedi questão de ordem antes, se Vossa Excelência puder fazer novamente
a
votação.
Pois não.
Pela ordem, senhor presidente.
Para a próxima.
Senhor presidente, o vereador tem o direito de pedir ajuda aqui dos...
Sim, vereador.
Nosso jurídico, senhor presidente.
Realmente uma pedida de compreensão, porque realmente...
Eu tive uma dúvida aqui, eu
queria esclarecer. Hoje... Os textos hoje é bastante complexo, né? E o assunto. Então tá, vamos deixar bem claro. Quem for contrário à emenda, levanta a mão, se manifeste. Quem for a favor da emenda, permaneça como está, tá bom? Pois não, vereadora? Já concluiu, né? Então vou colocar então a proposição mais uma vez em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem e os que concordarem permaneçam como estão.
Questão de ordem aqui, Branquinho. Eu não vou aceitar você colocar, me desculpe, mas essa emenda ela já foi votada. As próximas eu acredito que aí você pode sim, mas essa já foi votada. Essa já foi votada.
É que ficou uma dúvida, vereadora, mas eu acho que não vai mudar, alterar o resultado não. Na minha visão,
assim,
não altera.
Eu penso assim, você fez, nós votamos, agora as próximas... Então, que o jurídico, ele explica e que cada vereador queira falar. Você me dá licença, né? Eu gostaria que essa, porque realmente se for para voltar atrás, não vai poder continuar a votação.
Vereador, só um momento. A vereadora Cibele pediu uma intervenção, e nós concedemos a intervenção, porque ela estava com dúvidas na questão da matéria. É regimental isso. Então, assim, eu não vejo... Nas próximas votações, vamos então deixar o resultado que deu aí, né? Porque eu acho que já votaram mesmo. Então, seis votos contrários.
Ô presidente, questão de ordem. A vereadora Cibele pediu a explicação do jurídico antes de concluir a votação.
Pessoal, beleza então. Gente, ó, pelo amor de Deus, eu já vi que hoje vai ser bastante tumultuado, até com uma vez que a pauta está bem tumultuada também. Vamos colocar mais uma vez em votação, então, para evitar esse tipo de problema, tá? E quem levantou, quem votou, vota consciente, vota da forma que tem que ser votado e pronto. Vamos evitar esse transtorno todo. Ó, vou colocar a proposição em votação, os vereadores que discordarem se manifestem, os que concordarem permaneçam como estão. Seis votos contrários, dois votos favoráveis. A mesma votação, então vamos dar sequência, então. Emenda rejeitada, então, por seis votos contrários e dois votos favoráveis. Dando sequência, única discussão e votação da emenda modificativa 002 ao projeto de lei complementar número 11/2022, que modifica o artigo 2º do projeto de lei complementar número 11/2022, de autoria do vereador Flávio Galvão. Discussão e votação em relação ao inciso 1º do artigo 2º da emenda. Está aberto o prazo para discussão da proposição.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra o vereador Flávio Galvão.
Peço Vossa Excelência que eu vou fazer minha justificativa. Em seguida, se algum vereador tiver dúvida, o jurídico faça a explicação. Quero informar os nobres vereadores que eu vou ler a justificativa referente a todas as discussões do artigo 2º. Esse artigo propõe um aumento no vencimento dos cargos em comissão de diretora de departamento de atenção primária, coordenadora de atenção primária, chefe de ambulatório e chefe de departamento de recursos humanos. O aumento de vencimento proposto pelo prefeito municipal varia entre 25% e 41%. A emenda supressiva 02 já exclui o cargo de coordenadora de atenção primária, porque esse cargo não existe na estrutura. Portanto, não havendo o que falar em aumento. Nessa emenda, estou propondo um aumento de 10%, valor esse que já é superior ao valor da recomposição dos servidores efetivos, que foi de 6%. Vale dizer que cargos como chefe de departamentos de recursos humanos e chefe de ambulatório foram aprovados em 2021 nesta casa, não tendo qualquer justificativa menos de 2 anos depois de propor aumento de vencimento nos percentuais que o prefeito requer. Olhando no site, verifiquei que todos os cargos em comissão que se propõem o aumento estão ocupados e estão gratificados no máximo permitido, estando o vencimento atual já nos valores que já almeja. Assim, peço aos nobres colegas vereadores para aprovação dessa emenda modificativa que torna o projeto mais justo e mais coerente. Devolvo a palavra.
Pessoal, é o seguinte, deixa eu fazer só uma consulta mais uma vez. Não sei se Vossas Excelências, se com a explicação do vereador autor da emenda ficou bastante claro. Se não ficou, peço à assessoria jurídica mais uma vez para explicar de forma bem sucinta, bem resumida.
Pela ordem, senhor presidente.
Pois não, vereadora Nilva Prisco.
Também, né, quero dizer que sou contrária, né, também a essa emenda. O projeto original que veio do Executivo, né, desse artigo 2º desse projeto, que o primeiro cargo de diretora, né, de diretor de departamento da atenção primária, que o salário é de R$ 3.178, o projeto está vindo do Executivo passando para R$ 4.000. O coordenador de atenção primária, ele supriu ele naquela emenda, na primeira emenda que nós votamos do vereador Geudo. O chefe de ambulatório de R$ 2.600, que é o salário hoje, o Executivo está passando para R$ 4.000,00 e o chefe de Departamento de Recursos Humanos de R$ 3.200, né, está passando para R$ 3.800. Então, eu sou contrária à emenda, porque eu vou seguir o original que está vindo, porque é para beneficiar o funcionalismo. Devolvo a palavra. Muito obrigado, senhor presidente.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Osana.
Bom, é um assunto extremamente delicado quando se fala de salário de servidor, quando se mexe no bolso, no recebimento dos servidores. É claro que ninguém tem a intenção de prejudicar esse ou aquele servidor, mas no meu pensamento, concordo com as emendas do vereador Flávio, acredito que o servidor efetivo, ele teve um aumento, né, um reajuste compositório no percentual de 6%, então, é muito injusto vejo da minha parte, com que os comissionados, que é de livre nomeação do prefeito, sejam feito um reajuste, uma recomposição em índices superiores. Então, não é com a intenção de prejudicar ninguém. Infelizmente, os projetos que vêm para essa casa vêm com nomes, né? É o cargo de fulano, é o cargo de Beltrano, é o cargo de Mariano, mas aqui eu não estou votando contra ninguém, eu estou votando em algo que eu acredito ser mais justo, uma recomposição dentro dos parâmetros em que foi feito para todos os servidores, inclusive os efetivos. Então, dessa forma, eu coaduno com a opinião do vereador Flávio e eu votarei favorável em todas as emendas.
Vou colocar, então, em votação o inciso 1º do artigo 2º da emenda 002, em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem, que discordarem se manifestem. E os que concordarem, item 4, exatamente. Ó, mas está aqui. Ó, vou colocar o inciso 1 do artigo 2º. Estou falando do jeito que está aqui, né? Está errado aqui? Ó, vou colocar o inciso 1º do artigo 2º da emenda 002 em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem. E os que concordarem permaneçam como estão. Então, a emenda foi rejeitada por 3 votos favoráveis e 5 votos contrários. Dando sequência à única discussão e votação da emenda modificativa 002 ao projeto de lei complementar número 11/2022, que modifica o artigo 2º do projeto de lei complementar número 11/2022, de autoria do vereador Flávio Galvão. Discussão e votação em relação ao inciso 3º do artigo 2º da emenda. Está aberto o prazo para discussão da proposição.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Flávio Galvão.
Infelizmente, esse vereador que é servidor está preocupado com a situação que rumo vai tomar o nosso IPREB. Infelizmente, acredito que tem vereador, respeito a opinião de todos aqui, mas não entendeu bem o aumento expressivo que está tendo, que o prefeito mandou nesse projeto aqui. Vou ler novamente a minha justificativa. O aumento de vencimento proposto pelo prefeito municipal varia entre 25% e 41%, onde os professores tiveram simplesmente 7% de aumento, os professores, que era para ser um índice de 15% que deu 7%, e os demais servidores, que era para ser o índice, ganhamos o índice de 6%, até 0,3% a mais. Porém, foi 6%, enquanto o prefeito está mandando cargos aqui, que chega até 41% de aumento. Infelizmente, é vergonhoso, é imoral. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Vou colocar o inciso 3º do artigo 2º da emenda 002 em votação. Os vereadores que se discordarem se manifestem e os que concordarem permaneçam como estão. Emenda rejeitada por 5 votos contrários e 3 votos favoráveis. Dando sequência, única discussão e votação da emenda modificativa 002 ao projeto de lei complementar número 11/2022, modifica o artigo 2º do projeto de lei complementar número 11/2022, de autoria do vereador Flávio Galvão. Discussão e votação em relação ao inciso 4º do artigo 2º da emenda. Está aberto o prazo para discussão da proposição.
Senhor presidente, para não tomar muito tempo aqui, eu irei fazer simplesmente uma justificativa para as demais emendas. É um pouco longa, é a terceira, a emenda modificativa.
Está no segundo ainda, está no segundo, é o artigo 4º.
Então segue a justificativa que eu falei na passada.
Vou colocar o inciso 4º do artigo 2º da emenda 002 em votação, os vereadores que se discordarem se manifestem e os que concordarem permaneçam como estão. A emenda foi rejeitada por 5 votos contrários e 3 votos favoráveis. Dando sequência, a única discussão e votação da emenda modificativa 003 ao projeto de lei complementar número 11/2022. Modifica os artigos 3º, 4º, 5º e 6º do projeto de lei complementar número 11/2022, de autoria também do vereador Flávio Galvão. Discussão e votação em relação ao artigo 3º da emenda. Está aberto o prazo para discussão da proposição.
Aí vai no item minha justificativa do 7 ao 10. 7 ao 9, senhor presidente. Essa emenda modificativa trata-se do tema mais polêmico desse projeto. Explico que não é polêmico porque cria carreira do cargo de assistente administrativo, deixando claro que sou favorável à criação de carreira, tendo assim mantido a criação no artigo 3º. No artigo 4º, propõe a redação que torna os níveis de promoção mais acessível a todos os servidores efetivos ocupantes de cargo de assistente administrativo. Assim, para o nível 2, ao invés de exigir o curso superior de administração de empresa, propondo que qualquer curso superior seja suficiente para promoção para assistente administrativo de nível 2. Assim, um assistente administrativo que possua ou conclua um curso superior de enfermeiro, pedagogo, bacharel em Direito, Administração Pública, outros poderão ser promovidos na carreira. Me perdoa os nobres, mas na justificativa exigir que apenas o curso de administração de empresa possa ser critério de promoção, incluindo outras qualificações de nível superior, inclusive sob pena de desmotivar os servidores efetivos que em si qualificarem e buscarem um curso superior, especialmente aqueles que são ofertados gratuitamente no polo do município. Quero dizer aos colegas que não me sinto à vontade de votar na forma como veio o projeto do Poder Executivo, porque o projeto veio com nome e endereço. Mas a seguir votaremos no artigo 5º. Aí chamo a todos os colegas para uma reflexão. Qual a justificativa para dar um aumento de salário de 70% na promoção de assistente administrativo de nível 3? Qual a justificativa para apresentar como exigência de promoção apenas pós-graduação na área de administração de empresa? Desculpe-me os colegas, mas não me sinto à vontade de votar no aumento em que for proposto. Por aqui, todos sabemos que beneficiará de imediato apenas um atual ocupante do cargo de assistente administrativo. Votar em um aumento extraordinário de 70% não tem qualquer justificativa, é imoral. Especialmente porque não tem nenhuma carreira da prefeitura que tenha um percentual de promoção tão generoso como esse que está sendo proposto pelo prefeito. Nem mesmo as promoções de cargos efetivos, que prevêem, no máximo, no nível final, a carreira de 9% de aumento. Apenas para conhecimento, pedi que fosse feito um levantamento da evolução do aumento salarial existente atualmente na prefeitura, conforme explico a seguir. Aqui no plano de carreira de servidores públicos do município de Buritis, Lei Complementar número 38 de 2007, tem as seguintes carreiras. Na lista de controle, vou citar só alguns aqui para não tomar muito tempo, senhor presidente. Analista de controle interno de 1 e 2 com índice de variação de 1 para 2 de 5%. Assistente social, o nível 1 e 2 com índice de variação para 5%. Bioquímico, 1 e 2 com índice de variação do 1 para o 2 de 5%. O médico, da mesma forma, 5%. Ou seja, estou apenas como vereador aqui, senhor presidente. Sou servidor efetivo e seria muito covarde da minha parte votar em um aumento salarial que afeta nossa previdência, que é o nosso IPREB, já que, ao beneficiar determinado servidor, em fim de carreira, será o IPREB que arcará com as consequências desse aumento. E aí eu pergunto, senhor presidente, vamos sacrificar todos os servidores efetivos que ainda irão se aposentar daqui 5, 10, 15, 20 anos? Por causa de um favor pessoal. Sabemos que há pelo menos 20 anos não se tem um aumento real para a maioria das categorias de servidores públicos. Seja motorista, gari, guardas, não sendo justo, como vimos aqui, negar insalubridade para um vigia que está prestes a aposentar. Valor esse que representa muito para esse trabalhador. E, ao mesmo tempo, prestigiar exclusivamente um servidor com aumento de 70% que está prestes a aposentar. Já finalizando, uma contradição gritante se verifica quando manda para esta casa o projeto de lei complementar número 11, de 2022, prevendo um salário baixo para o motorista profissional com categoria E para dirigir uma carreta. E, ao mesmo tempo, propõe um aumento absurdo, como que foi proposto aqui. Por esse motivo, senhor presidente, coloquei como alternativa essa emenda para prever, sim, um aumento salarial justo e razoável, de acordo com o padrão de aumento de níveis de promoção das demais carreiras da Prefeitura. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora Nilva Prisco.
Eu só quero dizer que eu quero que deixe registrado aí que no projeto que eu tenho, que eu recebi em minhas mãos e que foi tramitado nas comissões aqui dessa casa de leis, que no meu projeto não tem nome nem endereço, e isso é muito sério. Então, no projeto, né, eu sou contrária a essa emenda, mas no projeto que está comigo, ele não tem nome nem endereço, mesmo porque é ilegal e nós não podemos acatar um projeto com nomes e endereços.
Com a palavra, a vereadora Vaninha.
Presidente, assim, eu acho que nós estamos votando num projeto aqui, que é falado que é um projeto polêmico, mas a primeira coisa que a gente tem que ter é respeito com as pessoas, respeito com os profissionais que ocupam os cargos. Eu quero dizer que não é só um profissional que está sendo atendido, inclusive tem mais profissionais que estão aqui. Neide está aqui, Vani está aqui, não sei citar o nome específico de todos, mas não é apenas um único servidor que está aqui hoje reivindicando por este projeto e por aquilo que é de direito seu. E quando a pessoa fala também, presidente, de beneficiar apenas a área administrativa, eu acho que nós temos que incentivar as pessoas a estudarem. Há pouco tempo, o Ricardo, servidor dessa casa, que inclusive está ali na frente nossa, a Bete, abordou os vereadores, perguntando a essa vereadora: vereadora, se a gente colocasse um projeto aqui na Câmara para beneficiar os nossos servidores, incentivando eles a estudar mais, a senhora apoiaria, a senhora aprovaria um projeto nessa casa de leis? E eu disse, Ricardo, que sim, que se esse projeto for feito pela nossa assessoria e entrar aqui através da mesa diretora, protocolar aqui nessa casa de leis, estaria apoiando sim. Assim como hoje estou aqui apoiando a estes profissionais que fizeram curso de graduação e pós-graduação, além da gente estar incentivando que outras categorias possam vir a estudar também. E nós também temos que lembrar que quando fala assistente administrativo, o projeto aqui da emenda do meu colega, que respeito muito a opinião dele, ele fala, vereadora Nilve, de que a categoria seria apenas para a área administrativa, mas aqui no projeto fala áreas afins. A pessoa pode ser formada em administração, a pessoa pode ser formada em economia, contabilidade. Eu concordo com a proposta do Executivo Municipal, porque vem de acordo com a gestão administrativa, não desmerecendo as outras categorias. E dizer também que isso não exime nós, vereadores, de cobrarmos também do Executivo, Geudo, que mande para cá reajuste para o coveiro, reajuste para o gari, reajuste para os auxiliares do laboratório, categorias dessas que essa vereadora sempre defendeu aqui nessa Casa de Leis. Sempre defendi que o Executivo mande projeto para cá também e que abra concurso público. É muito importante. Mas agora eu acho que a gente também não pode misturar as coisas. Não é porque vem um projeto aqui beneficiando profissionais que trabalham, que dão a vida pelo nosso município trabalhando, que a gente vai votar contra, não. Sou a favor e voto com a minha consciência tranquila de que estou fazendo aquilo que é certo, beneficiando o funcionalismo público do nosso município. Devolvo a palavra, presidente.
Questão de ordem, senhor presidente. Só quero que Vossa Excelência constiata toda a minha defesa nas minhas justificativas nas emendas. Devolvo a parte.
Vou colocar o artigo 3º da emenda em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem, que discordarem se manifestem. E os que concordarem, permaneça como estão. Emenda rejeitada por 6 votos contrários e 2 votos favoráveis. Dando sequência, única discussão e votação da emenda modificativa 003 ao projeto de lei complementar número 11/2022. Modifica os artigos 3º, 4º, 5º e 6º do projeto de lei complementar número 11/2022, de autoria do vereador Flávio Galvão. Está discussão e votação em relação ao artigo 4º da emenda com seus incisos e parágrafos. Está aberto o prazo para discussão da proposição.
Senhor presidente, segue conforme a gente combinou, a minha justificativa foi para todos.
Vou colocar o artigo 4º da emenda em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem e os que concordarem permaneçam como estão. Proposição rejeitada por 6 votos contrários e 2 votos favoráveis. Única discussão em votação da emenda modificativa 003 ao projeto de lei complementar número 11/2022. Modifica os artigos 3º, 4º, 5º, 6º do projeto de lei complementar número 11/2022, de autoria do vereador Flávio Galvão. Discussão e votação em relação ao artigo 5º da emenda. Está aberto o prazo para discussão da proposição. Vou colocar o artigo 5º da emenda em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem e os que concordarem permaneçam como estão. Emenda rejeitada por 6 votos favoráveis e 6 votos contrários, desculpa, e 2 votos favoráveis. Única discussão em votação da emenda modificativa 003 ao projeto de lei complementar número 11/2022, que modifica os artigos 3º, 4º, 5º e 6º do projeto de lei complementar número 11/2022, de autoria do vereador Flávio Galvão. Discussão e votação em relação ao artigo 6º da emenda. Está aberto o prazo para discussão da proposição. Dando sequência, vou colocar o artigo 6º da emenda em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem, os que concordarem permaneçam como estão. Emenda rejeitada por 6 votos favoráveis e 2 votos contrários. 6 votos contrários e 2 votos favoráveis. Eu peço desculpa realmente hoje, sinceramente. Eu nunca tinha me deparado com tantas emendas, com tantos incisos, né? Mas faz parte. Dando sequência, única discussão e votação da emenda supressiva 01 ao projeto de lei complementar número 11/2022. Suprime o dispositivo ao projeto de lei complementar número 11/2022, de autoria do vereador Flávio Galvão. Está aberto o prazo para discussão da proposição. Vou colocar a proposição em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem, os que concordarem permaneçam como estão. Emenda supressiva rejeitada por 6 votos contrários e 2 votos favoráveis. Única discussão em votação da emenda de redação 001 ao projeto de lei complementar número 11/2022. Renumere-se o projeto de lei complementar número 11/2022, de autoria do vereador Flávio Galvão. Está aberto o prazo para discussão da proposição. Então, ficou prejudicada essa emenda, porque já foi exatamente. As demais emendas foram rejeitadas, também essa também no item. Agora o item 13, né? Pessoal de casa, é só. Vamos dar sequência, né? Para quem está ouvindo. 13, né? Primeira discussão e votação do projeto de lei complementar número 11/2022, em relação ao artigo 1º. Altera o vencimento da função gratificada de coordenador de atividade complementar número 2, de acordo com o texto original do projeto. Está aberto o prazo para discussão da proposição. Só explicando para quem está ouvindo em casa, foi feito um pedido de votação em destaque. Então nós vamos estar discutindo se vai manter ou não. Mantém, né? Mantém. Mantém para o destaque, né? Vamos lá então, pessoal, dando sequência. Está aberto o prazo para discussão da proposição. Vou colocar o artigo 1º em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem, os que concordarem permaneçam como estão. Projeto aprovado. Artigo 1º do projeto aprovado por 6 votos favoráveis e 2 votos contrários. Só um voto contrário, né? 2 votos, né? 6 votos favoráveis e 2 votos contrários. Dando sequência. Primeira discussão e votação do projeto de lei complementar número 11/2022, em relação ao inciso 1º do artigo 2º, fica alterado o vencimento do cargo de diretora de departamento da atenção primária, de acordo com o texto original do projeto. Está aberto o prazo para discussão da proposição. Vou colocar o inciso 1º do artigo 2º em votação. Os vereadores que se discordarem se manifestem. E os que concordarem, permaneça como estão. Aprovada, então, a proposição por 6 votos favoráveis e 2 votos contrários. Dando sequência, primeira discussão e votação do projeto de lei complementar, número 11/2022, em relação ao inciso 2º do artigo 2º. Fica alterado o vencimento do cargo de coordenadora de atenção primária. Pessoal, eu realmente peço desculpa, porque aqui, se não fosse toda essa assessoria aqui, seria difícil, né? Porque é muitos itens, item por item, muita coisa na pauta, né? E realmente é necessário, né? É necessário, porque senão complica. Então vamos para o item 16. Primeira discussão e votação do projeto de lei complementar, número 11/2022, em relação ao inciso 3º do artigo 2º, fica alterado o vencimento do cargo de chefe de ambulatório, de acordo com o texto original do projeto. Está aberto o prazo para discussão da proposição. Vou colocar o inciso 3º do artigo 2º em votação. Os vereadores que se discordarem se manifestem e os que concordarem permaneçam como estão. Proposição aprovada por 6 votos favoráveis e 2 votos contrários. Item 17. Primeira discussão e votação do projeto de lei complementar número 11/2022 em relação ao inciso 4º do artigo 2º. Fica alterado o vencimento do cargo de chefe de Departamento de Recursos Humanos, de acordo com o texto original do projeto. Está aberto o prazo para discussão da proposição. Vou colocar o inciso 4º do artigo 2º em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem e os que concordarem permaneçam como estão. Aprovado por 6 votos favoráveis, 2 votos contrários. Vamos para o item 18. Primeira discussão e votação do projeto de lei complementar número 11/2022, em relação ao artigo 3º, altera a classificação do cargo isolado para o cargo de carreira, o cargo de provimento efetivo de assistente administrativo, de acordo com o texto original do projeto. Está aberto o prazo para discussão da proposição. Vou colocar o artigo 3º em votação, os vereadores que discordarem se manifestem e os que concordarem permaneçam como estão. Aprovado por 6 votos favoráveis, 2 votos contrários. Item 19. Primeira discussão e votação do projeto de lei complementar número 11/2022 em relação ao artigo 4º. A carreira estará constituída pelos seguintes cargos. 1. Assistente administrativo, contexto original do projeto. 2. Assistente administrativo nível 1, contexto original do projeto. 3. Assistente administrativo nível 2, contexto original do projeto. Está aberto o prazo para discussão da proposição. Vou colocar o artigo 4º e os incisos 1º, 2º e 3º, está aqui 2º, mas é 3º, em votação. Os vereadores que se discordarem se manifestem e os que concordarem permaneçam como estão. Aprovado por 6 votos favoráveis, 2 votos contrários. Item 20. Primeira discussão e votação do projeto de lei complementar número 11/2022. Em relação ao artigo 5º, a tabela salarial do cargo de carreira de assistente administrativo, assistente administrativo 1 e 2, passa a ser o constante do anexo presente em lei, tabela original do projeto. Está aberto o prazo para discussão da proposição. Vou colocar o artigo 5º em votação, os vereadores que discordarem se manifestem e os que concordarem permaneçam como estão. Aprovado por 6 votos favoráveis, 2 votos contrários. Primeira discussão e votação do projeto de lei complementar número 11/2022, em relação ao artigo 6º, fica alterado no anexo 7º da lei complementar número 38, de 28 de agosto de 2007, a forma de promoção do cargo de provimento efetivo de assistente administrativo para assistente administrativo 1 e 2, texto original do projeto. Está aberto o prazo para discussão da proposição. Vou colocar o artigo 6º em votação, os vereadores que se discordarem se manifestem e os que concordarem permaneçam como estão. Aprovado por 6 votos favoráveis, 2 votos contrários. O item 22. Primeira discussão e votação do projeto de lei complementar número 11/2022 em relação ao artigo 7º, os anexos 1, 3, 4, 5 da lei complementar número 38, de 28 de agosto de 2007, passam a vigorar da seguinte forma. Texto original do projeto. Está aberto o prazo para discussão da proposição. Vou colocar o artigo 7º em votação. Os vereadores que se discordarem se manifestem. Os que concordarem permaneçam como estão. Aprovado por 6 votos favoráveis e 2 votos contrários. Item 23. Primeira discussão e votação do projeto de lei número 19/2023. Concede reajuste de vencimento aos servidores com vencimento equivalente ao salário mínimo e da outras providências de autoria do Executivo Municipal. Está aberto o prazo para discussão da proposição.
Ordem, presidente.
Com a palavra, a vereadora Nilvia Prisco.
Esse é o projeto de lei, né, número 19/2023, de autoria do Executivo, né, onde ele vem ficar, né, a regularizar e reajustar, né, o valor do salário mínimo, né, que enquadra, né, os vencimentos dos cargos em comissão pensionistas, aposentados e efetivos do grau 1 e nível A, né, e vem todos eles, agente de saúde e assim, etc. Então, esse projeto é do Executivo. Estamos aqui para regulamentar. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Pessoal, eu gostaria muito se vocês concordassem, devido à importância, né, à relevância dessa matéria, uma vez que concede reajuste de vencimento aos servidores com vencimento equivalente a um salário mínimo. Lembrando que é a lei federal que entrou em vigor, né? Se vossas excelências concordarem na quebra de interstício dessa matéria, analisando a importância, porque hoje é dia 15, né? Ainda pode incluí-los ainda nesse mês, ainda na folha de pagamento, para receber esse reajuste. Se vossas excelências concordarem, nós votaremos as duas votações ainda nessa noite, porque realmente, gente, com salário mínimo, a coisa está muito complicada, difícil, né?
Pela ordem, senhor presidente.
Pois não, vereador Flávio Galvão.
Esse sim é um projeto que a gente tem que votar de pé. Esse merece todo o nosso respeito. Devolvo a palavra.
Então, se há concordância de vossas excelências, nós faremos as duas votações nessa mesma noite. Vou colocar a proposição em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem. Essa é a primeira votação. Isso que eu concordar e permaneça como estão. Então, projeto aprovado por 8 votos favoráveis, nenhum voto contrário. Abrindo, então, mais uma vez a segunda discussão e votação do projeto de lei número 019/2023, que concede reajuste de vencimento aos servidores com vencimento equivalente ao salário mínimo e dá outras providências de autoria do Executivo Municipal. Está aberto, mais uma vez, o prazo para discussão da proposição. Vossas excelências não vão querer discutir, porque já foi discutido. Vamos colocar mais uma vez, então, pela segunda vez, colocar em votação a proposição. Os vereadores que se discordarem se manifestem. E os que concordarem permaneçam como estão. Projeto, então, aprovado por 8 votos favoráveis, nenhum voto contrário. A partir desse momento, está aberto o prazo para que as lideranças partidárias possam fazer uso da palavra.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora professora Cibele Freitas.
Senhor presidente, eu só gostaria de falar aqui nesse tempo de líder de partido, na oportunidade, parabenizar aí o time de veteranos de Buritis, que foram campeões na Taça Arino 60 anos. Futebol Veteranos era o nome, né, colocado no campeonato. Em nome aí do atleta Rubinho, organizador do time de veteranos, parabenizo a cada um dos atletas que saíram de Buritis praticamente todas as semanas para entrar em campo, né, em busca de representar a nossa cidade, o nosso esporte, e trouxeram aí para nós a vitória. Devo a palavra, senhor presidente.
Eu quero, mais uma vez, cumprimentar todos os vereadores, vereadoras, né? Estender, a gente fala vereador e vereadora, fala vereadores, está cumprimentando todo mundo, né? Mas para enfatizar a importância da mulher na política, né? A gente acaba falando dessa forma. E realmente tem que engrandecer e temos que reconhecer. Dizer que dá os parabéns, vereador Cibele, né? Pela eleição como vereador de destaque, né? Aqui em Buritis, também pelo Instituto lá de Unaí, que esqueci o nome agora. E dizer também, pedir desculpa, que realmente eu interpretei mal uma emenda do vereador Flávio Galvão. Então, a minha interpretação foi errônea naquele momento, né? Mas também são muitas e muitas emendas que foram colocadas aqui. E dizer que democracia é isso, né? As opiniões se divergem. E cada um tem a sua opinião. A coisa funciona mais ou menos assim. Dizer ao povo de Buritis que nós defenderemos sempre aquilo que for preciso ser defendido, cobraremos sempre aquilo que precisa ser cobrado. E estou muito feliz nessa função de vereador, de poder estar representando o povo de Buritis pela terceira vez aqui nessa Casa de Leis. Continuarei cobrando, continuarei reivindicando, frisando mais uma vez, pedindo ao Emílio que possa levar ao excelentíssimo senhor prefeito Kennedy Soares Rodrigues a questão lá do incentivo rural, a questão também da insalubridade, que possa voltar o quanto antes, né? Voltar o quanto antes a pagar o incêndio rural e a insalubridade. Eu mencionei isso numa reunião com o prefeito, essa fala é uma fala pública, né? Porque eu realmente falei lá que teria que voltar realmente a pagar o incêndio rural, porque é o que a lei diz, é o que está previsto na lei, né? E eu apresentei uma indicação aqui também, que logo vai vir para a pauta também, para que a gente possa cobrar também para as secretárias, né, das escolas municipais, das escolas rurais aqui em Buritis também, para que a gente possa também reivindicar também a questão também das monitoras de creche que também trabalham no meio rural, para quem desloca para o meio rural, né, a gente tem que cobrar e reivindicar esse pagamento, nós vamos estar cobrando e reivindicando. Vereador é porta-voz do povo e temos que realmente reivindicar essas cobranças, essas reivindicações, cobrando, né, melhorias para essas categorias, é o que nós estamos aqui para fazer. Então, dizer ao povo de Buritis que conte sempre com o vereador professor Branquinho com essas reivindicações e com essas cobranças também.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, o vereador Geudo da Mariquita.
Presidente, gostaria aqui nesse momento de parabenizar a nossa nobre colega, a vereadora Cibele, pela conquista. Eu, Cibele, parabéns mesmo. E quero nesse momento também parabenizar todas as mães em nome das vereadoras Cibele, vereadora Vaninha, vereadora Nilva Prisco. E deixar aqui o carinho, o respeito por todas as mães no especial em nome da dona Mariquita, que deve estar nos ouvindo lá também, na roça, né? Que pobre tem roça, não tem fazenda. Deve estar nos ouvindo lá. E dizer para todas as mães que a nossa felicidade podemos dar aqui hoje, somos gratos a elas. Só temos gratidões a todas vocês, mães. Quero deixar um abraço a todos os ouvintes da Clube FM, em especial da Vila Maravilha. Quero também agradecer ao senhor secretário de Obras, senhor Leondas, por ter atendido aí os pedidos tão rápido. Muito obrigado, Leondas, pela sua eficiência, o seu reconhecimento, pelas as necessidades da população mais sofrida, que é a população do meio rural. Presidente, devolvo a palavra. Muitíssimo obrigado. Que Deus nos abençoe. Até a próxima reunião.
Eu quero também, não vou deixar passar, vereador, na fala do vereador, realmente, a gente tem que frisar. Reconhecer a importância e importante de todas as mamães e todas as mães aqui de Buritis, do meio rural de Buritis, da nossa sociedade, do Brasil como um todo, né? Eu até fiz uma publicação e lá eu mencionei uma frase que eu considero, sinceramente, ela é extremamente verdadeira. O amor mais puro e o amor que mais se aproxima do amor de Deus é o amor realmente de mãe. São raras as exceções em que esse amor realmente não é um amor verdadeiro. Raríssima as exceções. Porque realmente mãe é um amor extraordinário. Eu já não tenho mais a minha, né? Eu não posso mais abraçar, eu não posso mais bater um papo com a minha mãe. Mas você que tem a sua mãe. Eu falei isso na minha publicação. Tira um tempo para conversar, tira um tempo para abraçar, tira um tempo para beijar, tira um tempo para dizer que ama. Não é um discurso demagogo, porque quando você perder, você vai ver que esse vazio jamais será preenchido. Então, a todas as mamães aqui de Buritis, da nossa sociedade, as mamães que estão nos ouvindo em outras cidades também, sinta-se cumprimentados pelo vereador professor Branquinho e um abraço forte a todos vocês e que possa realmente se fortalecer cada dia mais, defendendo os seus filhos como a mãe faz. A mãe realmente é uma guerreira e quando a gente perde, nada vai realmente superar essa perda.
Pelotas, presidente.
Com a palavra o vereador Faguinho da Padaria.
Quero fazer das suas palavras as minhas, ô presidente, parabenizar primeiramente as duas mães mais importantes da minha vida, que é a minha mãe, né, que me trouxe ao mundo, e a minha esposa, que me deu o presente melhor que eu tenho hoje. Agradecer a Deus por elas. E em nome da vereadora Vaninha, quero parabenizar todas as mamães de Buritis. Viu, Vânia? Parabéns você, a Nilvia, a Cibele e as mães, Andressa, todas as mães que se encontram aqui presentes. Vânia, tá? Muito obrigado e boa noite.
Fazer uma cobrança ao Douglas, né? Da questão das estradas, ainda é o Douglas que toma conta. Dizer a você, Douglas, que eu recebi uns pedidos lá do Distrito de São Pedro, o pessoal pedindo para que possa fazer uns reparos nas estradas vicinais em torno do distrito, né? E também nas ruas dentro do distrito. É preciso fazer com antecedência, eu espero que logo possa realmente nos atender nessa questão aí, porque há estradas vicinais ali em torno da nossa comunidade que precisa com urgência, certo? O assentamento Nelson Mandela, né? Choveu bastante, muita erosão, e realmente é preciso fazer esse trabalho. Então, nós esperamos aí realmente uma solução para essas demandas, que não são demandas do vereador professor Branquinho, são demandas e cobranças que o povo nos traz e a gente acaba trazendo e tornando públicos e notórios aqui. Muito obrigado a todos. E não tem mais nenhum vereador para fazer uso da palavra. Eu convido então a vereadora, presidente, primeira secretária dessa Casa de Leis, vereadora Cibele Freitas, para a chamada final dos vereadores.
Presidente, só um minutinho.
Pois não, vereador Fábio.
Quero aqui agradecer a presença aqui do nosso amigo aqui, que teve de gerente aqui dessa casa, o Vinícius. Viu, Vinícius? Muito obrigado pela presença. Continua vindo aí, prestigiar aqui nós com a sua presença, tá bom? E com a oportunidade de parabenizar a Vânia, né, que é aniversário dela hoje, né? Que Deus abençoe sempre, tá bom?
Senhor presidente, eu também queria que o senhor me desse um minuto de palavra.
Com vontade.
É porque eu esqueci de dar boa noite. Boa noite à cidade de Buritis, né? A gente acaba esquecendo. Boa noite ao público presente, boa noite aos demais colegas vereadores desta casa. Era só para concluir, boa noite. Que Deus abençoe. Vereador professor Branquinho.
Presente.
Vereador Faguinho da Padaria.
Presente.
Vereador Flávio Galvão.
Presente.
Vereador Geudo da Mariquita.
Presente.
Vereadora Nilvia Prisco. Vereador Osanã.
Presente.
Vereadora professora Cibele. Presente. Vereadora Vânia Araújo. Vereador Wendel Durães.
Presente.
Devo a palavra, senhor presidente.
Está encerrada a reunião. Agradeço a presença de todos e convido a participarem conosco da 16ª reunião ordinária, realizada no dia 22 de maio de 2023. O mais, muitíssimo obrigado. E uma excelente noite para todos.